10h30 em Paris, 6h30 no horário de Brasília. Você ouve a Rádio França Internacional.
Jornal da RFI. Luísa Ramos.
Bom dia. Em Paris, temperatura na casa dos 10 graus nesta quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025. Milhares de israelenses são esperados para o funeral da família Bibas após devolução polêmica dos corpos da mãe e de seus dois filhos na semana passada. Kiev aceita termos de acordo com os Estados Unidos sobre minerais raros ucranianos e presidente Zelensky deve viajar a Washington. Termina julgamento de homicídio em atentado à Basílica de Nice em 2020, que matou 3 pessoas, incluindo uma brasileira. Tunisiano pode pegar prisão perpétua. Essas e mais notícias a seguir. Em Gaza, os mediadores do conflito entre Israel e o Hamas chegaram a um acordo para a entrega de prisioneiros palestinos pelos corpos de 4 reféns israelenses, o que deve acontecer nesta quinta-feira. O acordo permitirá a libertação de mais de 600 prisioneiros palestinos que deveriam ter sido libertados na semana passada por Israel, mas que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu decidiu bloquear como forma de protesto até que o Hamas encerrasse as cerimônias consideradas humilhantes para a devolução dos reféns israelenses libertados, nas quais eram exibidos ao público em palanques em desfiles, rodeados por membros armados do Hamas encapuzados. Na ocasião, o movimento islâmico palestino acusou Israel de colocar em risco a trégua em Gaza. Na noite de terça-feira, o enviado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Oriente Médio, Steve Witkoff, afirmou que houve muito progresso nas negociações para uma segunda fase do cessar-fogo. A primeira fase da trégua começou em 19 de janeiro e expira no sábado, 1º de março, ao mesmo tempo em que Tel Aviv recebe o funeral da família Bibas. Mais informações com Márcia Bechara.
O cortejo fúnebre deve sair de Tel Aviv e seguir até as proximidades do kibbutz, onde a família Bibas vivia, nos arredores da faixa de Gaza. São esperadas milhares de pessoas para prestarem as últimas homenagens aos dois meninos, Kfir e Ariel, que morreram em cativeiro quando foram capturados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, no sul de Israel, com 8 meses e 4 anos de idade, e a sua mãe, Shiri, que também morreu em cativeiro. A devolução do corpo dela em meio à trégua entre Israel e Hamas na semana passada causou tensões após o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, denunciar uma violação cruel dos termos do acordo e ter acusado o grupo islâmico de entregar o corpo de outra mulher, caso que foi encerrado no sábado após a identificação dos restos mortais corretos de Shiri através de exames de DNA. A família Bibas se tornou o símbolo das vítimas do conflito em Gaza.
Kiev aceitou os termos de um acordo sobre seus minerais raros com os Estados Unidos e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deve assinar já na sexta-feira em Washington. No acordo, Trump terá acesso aos recursos de mineração da Ucrânia como forma de compensação pelos bilhões de dólares em ajuda pagos pela administração do seu antecessor Joe Biden e para continuar com seu apoio a Kiev. Enquanto isso, nesta quarta-feira, os líderes dos 27 Estados-membros da União Europeia se reúnem por videoconferência para um balanço da reunião entre o presidente francês Emmanuel Macron e o americano Donald Trump na Casa Branca, que aconteceu na segunda, sobre a Ucrânia, visando uma possível trégua no conflito que segue intenso. Inclusive, na manhã desta quarta-feira, o Ministério da Defesa russo disse ter abatido 128 drones ucranianos durante a noite sobre regiões russas e a Crimeia anexada. O Papa Francisco, de 88 anos, continua hospitalizado em Roma para tratar uma pneumonia bilateral há quase 2 semanas. Informações com a nossa correspondente Gina Marques, no Vaticano.
O boletim desta quarta-feira afirma que o Papa passou uma noite tranquila e está descansando. Vale lembrar que nos últimos dias, os boletins da manhã são limitados a poucas palavras. O comunicado mais detalhado do estado de saúde do Papa é elaborado pela equipe médica e divulgado à noite. Na terça-feira à noite, o boletim afirmou que o estado clínico do Papa continua crítico, mas estável.
Desde a hospitalização, os católicos fazem vigílias espontâneas pela saúde do Papa em Roma, entre eles diversos brasileiros, como o carioca Clodoaldo Pires da Silva, que conversou com a Gina Marques, da RFI.
Olha, eu já tinha marcado minha viagem já há algum tempo, eu vim para o jubileu, para passar na Porta Santa, que perdoa as indulgências, perdoa os pecados. Por surpresa, né? O Papa Francisco ficou doente, então estou aproveitando aqui também para orar pelo Papa.
Chega ao fim, nesta quarta-feira, o julgamento de Brahim Al-Issaoui, um tunisiano de 25 anos, acusado de matar 3 pessoas no ataque ocorrido em 29 de outubro de 2020 na Basílica de Nice, Alpes franceses, incluindo a franco-brasileira Simone Barreto Silva, que tinha 44 anos quando foi vítima do atentado. A promotoria vai pedir a prisão perpétua do jovem tunisiano, mas essa sentença na França significa ser preso sem possibilidade de redução de pena por 30 anos. No julgamento, que durou 15 dias, o acusado explicou aos juízes que agiu para vingar os muçulmanos mortos pelos ocidentais. E nesta quarta, também acontece o terceiro dia do julgamento de Joël Le Souarnec, o médico aposentado que está sendo julgado em Vannes, no oeste da França, por abusar sexualmente de 299 pacientes, a maioria menores de idade, na ocasião dos abusos. O tribunal criminal continuará a ouvir os testemunhos de pessoas próximas ao pedófilo, em particular de sua ex-mulher, Marie-France, que só se divorciou do acusado em 2023 e cujo testemunho é aguardado pelas vítimas. Em Paris, ainda em Paris, o primeiro-ministro François Bayrou convocou cerca de 10 ministros para um conselho interministerial de controle de imigração para discutir, na tarde dessa quarta-feira, formas de recuperar o controle dos fluxos migratórios e definir diretrizes nessa área. O governo está dividido sobre o assunto em um cenário de tensões crescentes com Argel após um atentado em Mulhouse, no leste da França, no último sábado, no qual um homem argelino de 37 anos, condenado por apologia ao terrorismo, matou um homem e feriu outras 5 pessoas, incluindo policiais. Siga conosco em RFI Brasil para mais notícias e também nas nossas redes sociais. Até já!